Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 35. 12:35, Mateus. Nosso Deus e Rei Todo-Poderoso, nós mais uma vez reconhecemos o Teu Senhorio, reconhecemos que o Senhor é indispensável. Nas nossas reuniões de oração, porque Tu és o centro de todas as coisas, Jesus. Assim, Senhor, pedimos que Teu Espírito Santo nos guia, nos ajuda a entender a Tua Palavra, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Então já vamos em Mateus 12:35. Diz a Palavra do Senhor: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Isso é para trazer realmente temor nas nossas vidas. São palavras de Jesus, que Jesus diz que nesse dia do juízo acontecerá. Mais cedo, mais tarde, nós, fechando os olhos, depois da morte, né, embora nosso corpo mortal, né, não teremos, mas nossa alma e nosso espírito estará à frente a um grande tribunal. E diz Jesus que os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil. Não algumas palavras. Todas as palavras que saem da nossa boca e que é considerado inútil, que tiverem falado. Muito forte. Em Eclesiastes 12:14, olha o que diz: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Quer dizer, no juízo que haverá, a gente vai ter, o Senhor fará: você falou tal palavra, tal palavrão, você falou, você pensou tal coisa naquele dia, e agora? E agora? Porque a Bíblia fala o que tem feito, inclusive tudo que está escondido. Os pensamentos são escondidos. As obras que o homem faz escondido, que seja bom ou que seja mal, será colocado em plena luz. Pessoal, não adianta lamentar mais tarde, porque vai ser tarde. Não adianta dizer: ah, se eu houvesse sabido. Não, você sabe. Eu sei. Então, o que que um homem que teme a Deus deve fazer? Quando vier uma palavra torpe, quando vier um pensamento impuro, quando vier algo má que seja escondido, ou que seja revelado, eu devo renunciar imediatamente, confessar meu pecado e me arrepender para não cometê-lo mais, senão está escrito, está registrado. E uma, presta atenção, uma palavra nas nossas vidas desse tipo, e nós vamos ver depois, que não for renunciado, que for deixado passar, ela pode ser o motivo da nossa perdição eterna. Ah, mas pastor, não, eu acho que Deus não é tão radical assim. Deus é amor, então afinal de contas, pastor, eu creio que eu não serei condenado por causa de um palavrão que eu pronunciei e que eu não renunciei e alguns pensamentos que eu não vou ser condenado por causa disso. Olha, eu fiz tantas coisas boas. Eu vou na igreja, ouço a palavra e tal. Mas não se engane. Não se engane, porque nada Deus deixará escapar. Por isso que a vida, mais uma vez, o segredo de permanecer na comunhão com Deus está em quê? Em vigilar. Porque quando uma pessoa vigia, ela sabe quando erra. Você está entendendo também? Não somente ela prevê o erro, por quê? Porque ela está em vigilância, mas vamos supor, se cair, ela sabe que caiu. Por quê? Porque constantemente essa pessoa coloca a lei da palavra de Deus na sua frente, diante dele. Agora, uma pessoa sem o Espírito Santo, sem andamento com Deus, com Jesus, ela vai viver uma vida religiosa, sem se tocar. Por que que ela não se toca? Porque ou não conhece a palavra de Deus, mas pior que isso, ela não tem o Espírito Santo. Ela não tem Jesus. Então, a vida cristã é uma vida contínua de precaver-se ao pecado, pela vigilância, pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus. A Bíblia fala, filhinhos, se porventura alguém entre vós pecar, nós temos um advogado, que justo, que é bom, para perdoar dos nossos pecados e nos redimirem. Mas esse processo é se pecar. E se eu pecar, eu devo saber que eu pequei. Quando uma pessoa é ainda bebê na fé, ela precisa de tutores, de pessoas que têm mais maturidade. Dizer, olha, fulano, você errou aqui, viu? Você pecou aqui. Como você reage? Quando uma pessoa mais madura que você lhe mostra o seu erro, você procura um cantinho para derramar algumas lágrimas a Deus, dizendo, Senhor, me ajuda. Eu não vou cometê-lo mais, não vou, porque se no juízo toda palavra prestaremos conta, gente, não brinca com sua vida. Vamos ser claros. Não brinque com sua vida. Por isso que devemos viver em plena vigilância, sem deixar passar nada, pois Deus trará ao julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Romanos 14, 12 diz, assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Olha só. Muitas pessoas se preocupam muito pela vida dos outros. A saber que eles fizeram de errado, a saber onde eles pecaram, olha fulano, olha fulano, mas eu lhe digo, e tu? E a sua vida? Porque se nós prestaremos conta de si mesmo, cada um prestará conta de si mesmo. Gente, eu devo me assegurar que eu estou, que eu não esteja em dívida diante de Deus. Se eu estou em dívida diante de Deus, então é momento de pagar suas dívidas. E como nós pagamos suas dívidas? Chegando diante dele Porque um pecado tem nome, porque tem pessoas que pensam, só fala o perdão. Não é só falar o perdão. O pecado, ele tem nome. O erro, ele tem nome. Então, logo depois, se há sinceridade, Deus é fiel e justo para perdoar. Então, muitos pensam que prestarão conta com Deus com aquilo que fizeram com outros, embora seja certo. É verdade. Mas elas devem saber também que prestaram conta de si mesmo a Deus. Entenderam? Então, por isso que, filhinhos, examinai-vos. A Bíblia fala sobre isso. Examinai-vos a vós mesmo. Nós devemos nos examinar. É regra. A ti mesmo, para até mesmo começar a ver as coisas, os erros dos outros, entendeu? Se alguém está em pecado, entendeu? Tira primeiramente a trave que está no teu olho. Por quê? Porque aquilo que Jesus ensina, antes de poder julgar, porque quem pode julgar é apenas quem vive em santidade. Porque o homem espiritual, diz a palavra de Deus, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque essa pessoa, ela vive em maturidade, entendeu? Não quer dizer que ela nunca pecou e não está sujeita ao pecado. Isso não é verdade, não é isso. Que essa pessoa, ela vive como eu estou falando. Se ela peca, ela cuida, ela anda em vigilância para não pecar contra Deus. Amém? Continuamos. Versículo 37. Diz: pois por suas palavras, vocês serão absorvidos e por suas palavras serão condenados. Vocês têm noção do peso dessas palavras, pessoal? Você acha que existe várias interpretações naquilo que estou lendo aqui? Como devo interpretar esse verso? Da maneira que está. Aqui não há parábolas. Aqui não há simbologias. Aqui está o sentido literal de que suas palavras e as minhas palavras, elas serão absorvidas por elas e por nossas palavras e por suas palavras seremos condenados. Cuidado que sai da sua boca. Cuidado que sai da sua boca. Em Mateus 5:22 diz, Jesus diz: mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. A ira, uma pessoa que tem inclinação à ira contra o irmão em Cristo, já está condenado. Quer dizer, já está com dívida diante de Deus. Vocês têm noção disso? Também qualquer que dizer a seu irmão raca, né, será levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Tem que temer a palavra. É isso aí, Esther. É muito sério. É muito sério. Muito sério. Tem que tremer, porque é assim que Deus diz, assim que Deus fala. Né? Jesus aqui, ele ilustra, na verdade, a severidade de alguém guardar rancor e amargura. Entendeu? Rancor e amarga ofensa. E se alguém se ira contra seu irmão sem uma causa, está sujeito a julgamento. Está sujeito a julgamento. E ele está sujeito ao julgamento no tribunal se a ira der fruto e chamar seu irmão de raca. O que é raca? O raca, não sei como se... É? A palavra raca é tolo, é idiota. Já pensou? Você falou essa palavra idiota? Claro, hoje não se fala raca, porque há outras palavras similares, que são cabeça oca, a tradução, ou idiota, ou burro. Vocês têm noção disso? Então, a palavra raca significa tolo, significa burro, cabeça oca, não? E era um termo de reprovação usado pelos judeus na época de Cristo. E se a ira atingisse uma pessoa, a ponta de ela chamar um irmão de tolo, de burro, né? Essa pessoa estava sujeita a ir para o inferno. Sujeita a ir para o inferno. Então, a palavra tolo significa... Sabe o que significa a palavra tolo? Ser sem Deus. Ser sem Deus. Olha o que diz em Salmos 14, 1. Diz, o tolo diz em seu coração, não há Deus. O tolo diz em seu coração, não há Deus. Isso é tolo, entendeu? Então, naquele tempo, chamar o irmão de tolo era uma acusação bem séria. Como assim hoje? Hoje? Burro, idiota, essas palavras de maldição que se lança. Ah, de Deus não se brinca não, gente. É muito sério, por isso que o caminho é estreito. Então, é evidente que ninguém diria essas palavras no dia de hoje, né? A menos que a raiva se tornasse ódio. Mas hoje, essa palavra seria comparada a falar com o irmão, tipo assim, vá para o inferno. Idiota. Entendeu? Então, Jesus estava ali mostrando que se não começasse a lidar com a raiva, então ela se transformaria em ódio. E o ódio que não é tratado o levaria a ser sujeito a ir para o inferno. Entenderam, gente? Então, presta atenção a essa referência na Bíblia de Tiago 3:2. Tiago 3:2 ao versículo 12. Eu vou ler e nós vamos esmiuçar essa revelação de Tiago, que é muito importante para colocar em prática. Olha só, diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Que erramos. Todos erramos, né? Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha só. Tiago diz que a pessoa que é capaz de dominar sua língua, que tem domínio sobre o que ele fala, entendeu? E uma pessoa madura, e uma pessoa realmente capaz de lidar e vencer muitas coisas. E versículo 3 diz, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Por que Tiago está falando isso? Ele está fazendo uma comparação, uma simbologia com o cavalo. O cavalo, ele é dominável, na realidade, se ele é dominado pelo freio. Se ele tem um freio, aí é possível dominar todo o cavalo. Mas se ele não tem freio, ele não é dominável. Então é isso que Paulo fala. E diz: tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Você está entendendo? Que por uma palavra, viu gente? Podemos ser lançados no fogo? Vocês têm noção que é a nossa língua, que não é dominada, como Tiago faz a comparação com o cavalo, a nossa língua que não é domada, dominada, ela controla todo o corpo. Por quê? Porque muitos fazem e agem conforme aquilo que eles dizem e profetizam. A vida de muito é o reflexo do que eles dizem. Analise uma pessoa depressiva. Analise uma pessoa negativa. Veja o que ela fala. E veja o que ela está colhendo. Por quê? Porque a sua língua, aquilo que ela diz, faz com que o corpo dela, o ser dessa pessoa, se sujeita à palavra que ela profere. Se sujeita à palavra que ela profere por meio da língua. Por isso que Tiago fala, cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Ele diz assim, olha, toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. A casa pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Entenderam como é forte? Então é bom relembrar disso. Porque uma vida morna, um morno, uma pessoa morna que não será aceita no reino dos céus, sabia que os mornos não entrarão no reino dos céus. E para ter mornidão tem que ter do quente. Tem que ter do frio. Por que frio? Porque o seu amor se esfriou. Mas tendo quente, porque conhece a palavra. Entendeu? Então ele nem frio nem quente. Então uma pessoa morna, o que ela faz? Ela vive falando coisas erradas. Ela não se toca. Por quê? Porque deixou a prudência de lado, deixou a vigilância de lado e passou a viver uma vida acostumada pelos costumes de uma vida secularizada no trabalho. Aí fulano se envolve com pessoas, com colegas que têm a língua venenosa, e o que acontece? Termina falando a mesma coisa. Termina se contaminar com essas pessoas. E aí? Okay? Como nós vamos viver? Como eles falassem por aí, um crente 007, né? De agente secreto. Aí o que acontece? Eu sou crente quando tem a palavra e a ouço, e depois, quando termina a palavra, eu esqueço e eu vivo como minha língua. O que eu falar e falo, e falado. O pior são aqueles que falam assim: não, pastor, eu sou muito sincero e eu falo aquilo que vem. Na minha cabeça eu falo, eu sou muito sincero, muito franco. Aquilo que vem na minha mente, paf, eu falo. Você acha que isso é sábio? Então muitos, por ser sincero, vão para o inferno. Desse jeito, por ser franco e sincero, vai para o inferno. A língua precisa ser refriada pela sabedoria que você adquire e a prudência que você adquire pela palavra de Deus, pela aplicação da palavra de Deus. Agora, se você deixou de lado a prudência e esqueceu dela, se você esqueceu de vigiar porque estava distraído nas coisas do mundo secular, durante alguns minutos, por uma discussão, por uma conversa que não edifica, então eu lhe digo, é tempo de se arrepender. É tempo de dizer para a sua língua: chega, eu vou te domar. Eu vou te domar porque eu serei prudente. Eu vou te domar porque a sabedoria, a prudência, a vigilância fará parte de mim. Eu não quero mais errar, pastor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser um homem, uma mulher, que no dia do juiz não será julgado por causa das tolices e da insensatez, porque tenho permitido que minha língua me domine. Sujeitam, pois, a sua língua, seus pensamentos, seu coração à palavra de Deus. Se você fizer isso e andar com Deus, então, com certeza, não tropeçarão. Não tropeçarão. E o objetivo de Deus é que nós não tropecemos. E chegar ao estatuto do varão perfeito. Se tropecemos, nós temos um advogado. Deus é paciente em lhe ajudar. Mas, ó, não deixem passar nada, porque isso é muito sério. Oremos. Senhor Pai, obrigado por essa palavra, porque ela serve para todos nós. Quantas vezes temos nos despedido da prudência? Quantas vezes temos esquecido da tua sabedoria? Mesmo tendo-a, às vezes, porque não nos envolvemos nos afazeres do mundo e, por esquecer em te incluir, pois tropeçamos. Assim, Senhor, tu nos chama a sermos maduros, aperfeiçoados pela tua palavra, e lhe peço perdão. Primeiro a mim, por mim e por todos aqueles que estão nos ouvindo, por todas as palavras frívolas e insensatas que saíram das nossas bocas e que nos condena, se Satanás ainda está retendo essas acusações, é momento de renunciá-las. Que tu possa nos lembrar das coisas que precisam ser renunciadas. Meu Deus, meu Rei, não nos submeta à tentação, mas livra-nos de todo mal e perdoa as nossas ofensas, como também perdoamos aqueles que têm nos ofendidos. Em o nome de Jesus Cristo. Amém.